Nós estamos ainda no capítulo 2 de Ruth, no finalzinho. Temos falado sobre o noivo nessas últimas aulas. Vimos vários aspectos em que a noiva estava chamando a atenção do noivo. Não era das formas que nós pensaríamos, né? Como é que a noiva chama a atenção do noivo? Vocês concordam? Foi uma maneira bem diferente de chamar a atenção do noivo. E nós vimos também alguns aspectos em que o noivo estava demonstrando que ele já estava vendo algo diferente, que ele já estava se apaixonando. Lembra que nós falamos que o noivo está pronto em todos os sentidos, menos em um. Ele precisa se apaixonar pela noiva. Né? Nós estamos falando do nosso noivo Jesus, e ele está esperando ver alguma coisa na noiva para que o pai possa dizer: está na hora, filho, vamos marcar o casamento. Então é um assunto que nos interessa. Quem está interessado em marcar o casamento, né? Quem está interessado em acelerar o processo? Então nós precisamos descobrir o que precisa acontecer. Agora, no final do capítulo 2, nós só queremos ver mais algumas coisinhas, para depois nós vamos entrar no capítulo 3 para ver o próximo passo nesse romance divino, que será o próprio noivado, né? Até aqui nem a noiva nem o noivo estão se declarando, tem coisas acontecendo, mas não estão se declarando ainda. O capítulo 3 já vai dar um outro passo importante neste romance. Mas antes disso, nós vamos retomar aí a história no capítulo 2, versículo 17. Então, esteve ela respigando, falando de Ruth, naquele campo até a tarde. Então, debulhou o que havia apanhado e foi quase um efa de cevada. Isso é uma quantidade muito grande para alguém que está simplesmente catando espigas. É uma quantidade muito além. Nós não temos nenhum registro aqui para dizer quanto que normalmente uma pessoa respigava. Mas quando era só aquilo que alguém esquecia, aqueles restinhos, com certeza, eu acho que não dava nem próximo de metade disso, né? Era uma quantidade bem menor. Que aqui é o grão já debulhado. Então, ela conseguiu um efa, parece que segundo alguns aí, 37 litros, uma coisa assim, né? Então, seria uma quantidade boa de grãos já debulhados, né? Sem a palha, sem a casca do grão. Então, ela levou um efa de cevada, versículo 18, levou para a cidade e viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobrara depois de fartar-se. A que ele está se referindo aqui? Ela levou para a sogra duas coisas. Uma, essa quantidade considerável de grãos que ela colheu, que ela apanhou durante aquele dia, que era uma quantidade muito além do que seria normal. Mas a que mais? Que mais que ela deu para a sogra? O resto do almoço, né? Como é que foi o almoço de Ruth? Né? Algumas pessoas, né, ou faz tempo que nós vimos essa aula, algumas pessoas não estiveram aqui. Mas o que aconteceu no almoço? Essa moça moabita, essa pessoa humilde, essa pessoa que não teria nenhum direito de receber nenhuma atenção, nenhuma coisa especial, essa moça moabita recebeu atenção especial do dono. Ele serviu o almoço para ela, e foi dando, e foi dando, e foi dando, até que ela falou assim: eu não aguento comer mais, e ela guardou, porque em todos os momentos ela estava pensando não somente nela. Isso é o coração da noiva que nós precisamos pedir a Jesus para criar em nós. Quantas vezes na nossa angústia, irmãos, né, ela tinha ou não tinha direito de estar angustiada em favor de si mesma? tinha ou não tinha direito? Ela tinha muita razão de estar angustiada pela própria situação. Quando você está angustiado sobre a sua situação, eu duvido que você pense em outras pessoas. O seu problema é o maior de todos, é ou não é? Seu problema é o maior de todos. Mas Ruth estava ali pensando na sogra que não tinha nada para comer. Então ela recebeu, em vez de ela pensar assim, o resto do dia, sonhando, pensando, olha aquele homem, deu atenção para mim, ela está pensando na sogra. Ela está preocupada com o que a sogra vai comer. Então, chegou em casa, ela apresentou duas coisas, o resultado daquele dia e o almoço que tinha sobrado. Então, versículo 18 também, ela tirou e deu-lhe o que lhe sobrar depois de fartar-se. Aí a sogra faz uma pergunta: minha filha, o primeiro dia, numa terra estranha, aonde você andou? Aonde você andou, minha filha? Eu quero saber, aonde você andou? Perguntou-lhe a sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque essas coisas eu acho que são muito profundas. A última vez que nós ouvimos Noemi falando, qual era o tom da voz dela? Como é que Noemi falava quando ela saiu de Moab e quando ela chegou em Belém? Como que ela falava? Amargurada, angustiada. Nós chegamos a falar que só Deus conhece os corações. Uma pessoa pode falar as coisas que Noemi falou aqui e ser uma pessoa que está realmente murmurando, rejeitando a Deus. A gente não pode se apegar só no que está escrito, a gente tem que saber que existem coisas que vêm do coração. E Noemi realmente estava amargurada. Nós falamos uma aula inteira sobre esse assunto, não vou tornar a falar sobre isso, mas existem situações na nossa vida onde não temos perspectivas, onde parece que tudo deu errado. Noemi chegou a falar no capítulo 1 que o próprio Deus estava testificando contra ela, como se ela estivesse assim numa espécie de julgamento, e Deus não fosse o advogado de defesa, Deus era também o acusador. Ela usou essa expressão, ela falou assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada, o próprio Deus testificou contra mim. Como é que Deus testificou contra ela? Poxa, tirou o marido, tirou os dois filhos, e antes disso ele já tinha uma história. Por que eles saíram de Belém? Porque tudo estava indo mal. Eles saíram porque a situação deles estava péssima. Então ela tem uma história de aflições, e ela volta dizendo: não me chame de Noemi, eu sou uma pessoa amargurada, Deus mesmo testificou contra mim, Deus está contra mim, está tudo dando errado. E ela não sabia que a sua nora seria a fonte de bênção para ela, não sabia. Como Ruth estava sendo fiel para Noemi e não sabia que a sua sogra também seria a solução para ela, ela não sabia disso. Noemi vai ser a pessoa, capítulo 3, pulando um pouquinho na frente, né? Capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia, depois de todo o tempo da colheita passar, não foi no dia seguinte não, depois de todos, né, 2 meses e pouquinho de colheita, certo dia Noemi, sua sogra, disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Mas Noemi tinha prometido isso para Ruth em momento nenhum. Ela falou: não vem comigo, eu não tenho nada para te dar, não tenho nada para te oferecer. Mas de repente Noemi vai ser um instrumento de Deus. Só que Deus está trabalhando em muitas frentes, né? Mas Noemi é uma bênção para Ruth, Ruth é uma bênção para Noemi, mas Noemi chega em Belém amargurada, ela não sabe que do lado dela Ela trazia junto da terra de Moabe uma pessoa maravilhosa que Deus estava usando, iria usar para abençoar não só a vida dela, mas seria uma pessoa da linhagem de Jesus, para trazer Jesus para a terra. Não é uma história tremenda? Você poderia, nas suas mais loucas imaginações, bolar uma história dessa? Você conseguiria imaginar uma história como essa? Impossível! Impossível você ter imaginado como Deus poderia trazer do nada, como Deus poderia trazer do fracasso uma solução, uma resposta tão tremenda. Então, nós, voltando para o versículo 19 do capítulo 2, nós estamos vendo uma pessoa que não sabia de nada do que Deus poderia fazer, não tinha esperança, não tinha expectativa. Então, eu quero dizer para vocês que nós não podemos usar versículos na Bíblia, situações na Bíblia, para justificar nossos erros. O que nós podemos fazer é dizer, olha, se Deus pôde visitar uma pessoa que naquele momento não tinha esperança, isso significa que eu também posso talvez passar por momentos na minha vida onde eu não enxergo a luz, eu não estou vendo nem no fim do túnel, eu não estou vendo a luz, eu não estou vendo perspectiva. A Noemi estava assim, mas só que tinha uma coisa maravilhosa. Agora eu quero dar o outro lado. Noemi sem esperança, Noemi amargurada, Noemi perdeu tudo, Noemi não sabia de onde viria a solução, mas no primeiro sinal de que Deus está fazendo alguma coisa, ela vê Ruth chegar em casa, ela tem duas demonstrações de que alguma coisa não foi muito normal, concordam comigo? Uma pessoa que sai para catar espigas e traz aquele monte de grão e traz o resto de um almoço farto, tem alguma coisa diferente, amém? Só que tem gente que vê essas coisas e não vê nada. Lembra que eu li, acho que na aula passada, como quando Deus mandou Moisés para o Egito e ele falou com o faraó, a situação ficou pior, daí ele foi falar com o povo de Israel e eles, de tão amargurados, eles não ouviram. Não ouviram nada, não conseguiram penetrar nada do que Moisés estava falando, da promessa, eles não ouviram nada. Meus irmãos, nós podemos estar tão amargurados. Então a questão é a seguinte: Noemi estava amargurada, então significa que mesmo que eu esteja amargurado, mesmo que eu fale que não tenha esperança, Deus está me olhando. Não, não é bem assim. Deus conhece o coração. Mas eu quero mostrar que Noemi, apesar de amargurada, apesar do que ela falou no capítulo 1, que você pode reler e pensar, puxa vida, uma pessoa falar o que ela falou, eu acho que ela estava se separando de Deus. Como é que uma pessoa que é serva de Deus pode falar o que ela falou? Então, aparentemente sim. Mas aqui eu vejo uma coisa tremenda. Ela olha só como está escrito, versículo 19. Ela perguntou para Ruth, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Mas antes de Ruth responder, ela já fala uma coisa tremenda. Bendito seja aquele que fez caso de ti. Ela viu antes de Ruth responder, ela não sabe que é parente, ela não sabe que Deus já está dando uma luz, mas ela viu um sinal de que Deus não se esqueceu dela. E eu quero, nós vamos até lembrar de algumas coisinhas rápidas sobre gratidão, mas eu quero lembrar vocês de que a gratidão só existe verdadeiramente onde tem humildade. A pessoa que não se enxerga, a pessoa que não vê, que ela não merece nada, ela não sabe ser grata. A pessoa que acha, e eu não sei se vocês estão se enxergando, mas eu tenho visto muitas vezes nas minhas atitudes, mais ou menos uma ideia assim de que, bom Deus, até que enfim o Senhor viu que, puxa vida, eu estou sendo fiel há muito tempo. já era a hora do Senhor ver e recompensar a minha fidelidade. A gente não fala isso, mas tem uma atitude lá dentro. Então, quando você tem essa atitude de que eu estou sendo muito fiel, eu estou sendo, e Deus tem que me dar, porque é como a palavra diz, se eu der o dízimo, se eu orar, se eu for fiel, Deus vai me visitar, Deus vai me abençoar, e parece que Deus não abençoa, então a gente tem aquela atitude, mais ou menos, de que Deus está em dívida com a gente. Compreende o que eu estou falando? Deus está em dívida. Deus tem uma obrigação, e a gente fica até meio amargurado quando Deus não faz. Aí não vem gratidão. Aí vem você achando assim, não, eu... Mano, pelo menos, eu vou te pagar, eu dei esse exemplo, um exemplo muito simples. Se eu devo 100 reais para você e chego e pago 100, você pode até falar obrigado por educação. Mas você não sabe, eu nada mais fiz do que a minha obrigação de pagar. Agora, se eu não te devo nada e te dou 100 reais, você fica todo assim, constrangido, todo, o que está acontecendo, muito obrigado, que coisa tremenda e tal, porque eu não devo nada, entende a diferença? Quando Deus te deve, você fala assim, ah Deus, né, o Senhor está pagando a dívida, também orei, jejuei, fiz campanha, fiz não sei o que e tal, então o Senhor está fazendo o que eu pedi, o que eu exigi, o que era a sua dívida. Mas quando Deus visita e você enxerga que você não merece nada, como quando Boaz deu atenção para Ruth, ela falou assim, quem sou eu? Eu não mereço atenção nem de uma israelita que está fazendo o que eu estou fazendo. Eu sou pior do que uma empregada, eu sou uma moabita. Foi essa a atitude. E Noemi, no primeiro sinal de que Deus está olhando para a situação dela, ela tem palavras de louvor, ela tem palavras de gratidão. Bendito seja aquele que fez caso de ti. Ou seja, ele não tinha que ter feito caso de você. Ele não tinha que ter feito caso. Nós não estamos, né? Ah, mas até que, por exemplo, esse tipo de situação é muito comum. Afinal de contas, ela não sabe ainda. Mas afinal de contas, Boaz é parente e é rico. Quem tem gratidão para um parente rico? Não, a gente pensa assim, por que não deu mais? Ele tem tanta coisa, por que não deu mais? Não é assim com parente rico? Ela nem sabe disso ainda. Mas ela está falando assim, bendito seja aquele que fez caso de uma pessoa que não merecia nada, não tinha razão. Quem deu esse aqui para você foi misericordioso, foi compassivo. Meus irmãos, nossa vida mudaria totalmente se nós entendêssemos que tudo que nós recebemos é uma bênção imerecida, é uma bênção que nós não temos direito. Parece que é difícil entrar isso, né? Não é difícil? Parece que a gente tem que fazer um esforço para entender que nós não merecemos nada. Mas vamos continuar. Então ela quer saber a história ainda. Então Ruth relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então agora era a hora de Noemi mudar, falar assim, ah, é Boaz? Ah, bom, então, por que ele deu tão pouco? Né? Ela não sabia quem era, né? Então ela poderia falar assim, bendito aquele que, ah, é Boaz? Um efa, ele podia ter te dado uns sacos inteiros, ele podia ter trazido aqui de caminhão, ele podia ter feito, né, uma outra coisa. Ele é parente, aquele homem que nunca lembrou da gente quando a gente estava mal, que nunca, entende? Como a gente pensa que os outros devem obrigação, como nós pensamos que Deus deve alguma coisa para a gente. Cura interior? Cura interior é quando a gente vê que a gente não merece nada, de repente toda a nossa amargura vai embora, não é verdade? Todo o nosso problema com outras pessoas, porque nós não temos direitos, nós somos pessoas totalmente, nós somos moabitas, mas você não pensa que é moabita, eu não penso que sou moabita. Eu penso que eu sou um evangélico, que eu faço as coisas, que eu dou meu dízimo, que eu sou fiel e que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa. Ou então eu penso de outras pessoas que deviam valorizar, que meu chefe isso, que meu vizinho aquilo, que meus parentes. Eu penso que as pessoas devem alguma coisa para mim. Aí não tem gratidão. Mas ela não disse isso. Bendito seja ele do Senhor. Ah, irmãos, passar por amargura é difícil. Mas agora eu olhar para Noemi e ver que da boca dessa mulher amargurada saiu bênçãos. Não é? Ela estava abençoando. Bendito quem fez caso de você. Agora Boaz, bendito seja ele, abençoado. Ele fez muito mais do que obrigação, ele não tinha que fazer nada. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ele está lembrando dos falecidos, e está lembrando dos vivos, né? Noemi e as duas viúvas, né? Noemi e Ruth. Acrescentou Noemi, esse homem, agora ela vai contar, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Ok, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que, que é o remidor, nós precisamos dessa base, mas antes eu só quero lembrar três passagens rapidinhos, tem muita coisa na Bíblia sobre gratidão, mas eu quero aproveitar isso aqui só para deixar três passagens rapidinho com você sobre gratidão. Primeiro é Romanos capítulo 1. Eu já ouvi muito sobre dar graças, em tudo dar graças, falamos sobre gratidão, mas eu acho que nós não entendemos muitas vezes como Deus valoriza a gratidão. Eu sei que você já sabe disso, não vou demorar, nós vamos ler essas três passagens e eu quero que você perceba a importância que Deus dá para a gratidão. E não tem ninguém aqui que não tem motivos de sobra para ser gratos, amém? Você pode estar na aflição que você estiver, pode estar muita coisa dando errado, mas não tem ninguém que não tem motivos de ser grato a Deus. Agora, Romanos 1, versículo 21, aqui faz parte de toda uma sequência que Paulo está mostrando como é que o homem foi caindo. É uma passagem muito interessante, mas nós vamos ficar só no versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, ele está falando até sobre assim, a natureza, Romanos 1, 21. Versículo 20, ele falou sobre os atributos invisíveis de Deus na criação, todo mundo. Só da gente estar nesse mundo de ver a natureza de Deus, nós temos motivos para ser gratos, ele está falando isso. Então, tendo conhecido a Deus, ele não está falando sobre pessoas que tiveram grande experiência, está falando sobre pessoas que veem as marcas de Deus na criação, e o quê? Não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos se obscureceram. Ele mostra nessa passagem, que eu não vou continuar lendo, mas ele mostra como o homem criado à imagem de Deus pode chegar a uma degeneração, a uma degradação sexual, homossexualismo. Ele fala tudo, mentes pervertidas. Ele fala tudo nesse capítulo aqui, mas tudo começa com esse ponto aqui, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e também nem lhe deram graças. Então isso mostra a importância. Você quer ver como a inteligência dada por Deus, quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas líderes, isso dentro da igreja também, acabam saindo totalmente fora do plano de Deus. Como pode acontecer isso? Como que alguém com sã consciência e com mente normal pode chegar a certas conclusões tão claras? Como? É que através de não dar graças a Deus, inicia-se um processo que ele fala que Deus vai entregando as pessoas a uma mente reprovável. Ninguém está isento disso. Você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais precavida, você pode conhecer a Bíblia, você pode saber todas as regras de como não ser enganado, e você pode cair no engano. Como? Começa com um problema de coração, de não glorificar a Deus e de não dar graças. Quando você começa a se exaltar, você não dá graças. Quando você acha que Deus já te deve algum favor, você não dá graças. E começa um processo. A maioria de nós começa assim, daí Deus deixa a gente cair, aí a gente se humilha, aí começamos a dar graças. Então, o processo não vai muito longe, mas às vezes o processo pode começar a ir muito longe. E aí que é perigoso. Ok, agora, a história que vocês conhecem, que é a melhor ilustração desse princípio, que é Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Já sabem o que vou ler? Qual a melhor ilustração de não dar graças, né, no ministério de Jesus? Lucas 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, tem muita gente dentro das igrejas, fora das igrejas, tem muita gente que está fazendo isso, maravilhoso. Jesus ouve ou não ouve quando você pede misericórdia? Ele ouve. Ele não usa o conhecimento que ele tem, assim, peraí, aí tem 10 leprosos, mas um deles, só um vai ser grato, então eu só vou curar um. Não é bom que Deus não é assim? Não é bom que Deus não olha e não usa, né, como talvez nós usaríamos, assim, ah, eu não vou, você quer aceitar Jesus? Você vai dar sua vida para Jesus, então ele te cura, senão não, não tem, Deus não tem esse negócio de troca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele vai e cura. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus. Você viu alguma coisa aqui? É uma pessoa que não tem orgulho, para uma pessoa sair glorificando a Deus em alta voz e cair aos pés de Jesus, né? Os outros assim, foram curados, mas não queriam se envergonhar, não queriam passar por essa situação, sei lá, não, né, acharam que era, mas pedimos, ele deu, nós vamos pelo nosso caminho. Não, ele glorificou a Deus, caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças, dando-lhe graças. E este era... é, moabita, samaritano, é tudo assim, né? Moabita, samaritano, uma pessoa rejeitada, desprezada. Por que será que ele foi o único que deu graças? Por quê? Porque ele sabia que não prestava. Ele sabia, né, que ele não merecia. O judeu, ele... né, o samaritano talvez não achava que ele não prestava, mas ele sabia que para o judeu ele era pior do que cachorro. Então, como assim eu fui curado? Ele tinha humildade porque ele sabia que não era aceito. Moabitas, samaritanos, Deus vai fazer coisas na nossa vida, às vezes além do que nós imaginamos, mas ele faz para pessoas que sabem que não tem valor. Enquanto você acha que você merece, que Deus te deve, ele pode atender o seu clamor, mas o que vai acontecer? Onde está a gratidão? Este era samaritano, e Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Tem umas coisas na Bíblia que eu acho tremendo. Jesus era homem, ele se limitava, mas ele tinha o poder de Deus, e tinha coisas que causavam admiração, né? Ele está assim admirado. Eu curei 10, só voltou um, e esse um era samaritano, a pessoa que eu menos esperaria. Este era samaritano. Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele ganhou uma bênção a mais ou não? ele ganhou uma bênção a mais. Nenhum dos outros 9 ouviu Jesus falar, a tua fé te salvou, não é verdade? Então ele voltou não para buscar mais nada, ele veio para dar graças. Mas quando ele veio para dar graças, e olha como tem uma ligação entre dar graças e glorificar a Deus. Tem uma ligação muito grande. Romanos 1 fala, não glorificaram a Deus e não deram graças. Aqui fala, ele voltou glorificando a Deus e dando graças. E mais uma passagem, 2 Coríntios 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Deu para entender? A graça de Deus, o que é a graça de Deus? É uma coisa que você não merece, não é isso? A graça de Deus vem para nós, multiplicado por meio de muitos, torne abundante as ações de graça. Então quando nós recebemos a graça de Deus, nós somos gratos. E o que isso faz? Para a glória de Deus. Então quando nós damos graças a Deus, isto redunda em glória para o nosso Deus. Você é grato a Ele, você conta aos outros. Olha o que esse Deus maravilhoso fez para mim. Você está sendo grato a Deus e está glorificando a Deus. Amém? Então, isso aqui é uma coisa rapidinho para vocês meditarem, uma coisa que todos nós sabemos. Eu, pelo menos, eu preciso ouvir isso muitas vezes, né? Isso precisa trazer sempre à nossa memória, vivificar, para que a gente nunca esqueça o valor que tem ser grato. E pode usar isso, não tem problema nenhum, pode usar isso entre irmãos, entre pessoas no mundo. Seja grato, seja agradecido, é tão bonito, se você faz de coração, é uma coisa que vai abençoar, isso é uma coisa maravilhosa que nós podemos fazer. Pense no que as pessoas fazem por você, pense no que a faxineira, a empregada, a merendeira, qualquer pessoa, pessoas da sua casa, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, coisa que faz todo dia, você nunca agradece. Pense nas coisinhas pequenas e seja grato, seja agradecido. Imagine que você não mereceu nada daquilo. Cada comida feita para você, cada roupa lavada, sei lá, cada coisinha, eu não mereço. Por que ele está fazendo isso para mim? Entende? É uma coisa que vai abrir um novo horizonte na nossa vida. A gente imaginar que tudo que vem para nós é uma bênção, eu não mereço. E ser grato, agradecido por aquilo. Ok. Então, vamos voltar para o livro de Ruth. Agora, nós vamos falar um pouquinho, ainda vai ter um pouco mais sobre isso, mais para o final do livro, mas nessas alturas, uma das coisas assim, principais do livro de Ruth, de toda essa história de Ruth e Boaz, é o fato de Boaz ser um parente, e ele é a pessoa chamada de remidor, parente ou remidor, ele vai remir. Então esse conceito é um conceito importante, não vamos poder, nem é momento ainda da gente ir a fundo, mas toda a história agora, né, o capítulo 3, o que Ruth vai fazer, tudo depende dessa história, depois no capítulo 4, o casamento, e eu fico intrigado porque não é uma coisa simples, talvez você conheça essa história, é uma coisa, não a história, mas o princípio, né? A lei que Deus deu, assim como tinha essa lei de catar espigas, né? que usa aqui, Deus tinha dado essa ordem, quando vocês fazem a colheita, deixa as espigas, os restos, né? De azeitona na árvore, de uva, de qualquer colheita, deixa os restinhos para os pobres, os órfãos, os estrangeiros, né? Então, tem uma outra lei que Deus deu, que vai ser aplicada nessa história, que é a lei do parente próximo, que quando Noemi falou com Ruth, vamos lá, Ruth 2, versículo 20, depois que Ruth fala assim, o nome desse homem é Boaz, ela fala assim, esse homem, no final do versículo 20, esse homem é nosso parente chegado. Por que parente chegado? Porque vai ter a ver com esse princípio de remir, ele é um remidor, e um dentre os nossos remidores. Então, nós vamos tentar fazer alguns pontos, o que era o remidor? Então, vamos voltar para Levítico, e vocês vão anotando, quem anota muito, eu sei que já encheu essa folha 2 aí, mas anote aí alguns aspectos do que era o remidor, porque a Bíblia fala sobre a redenção, não é isso? Deus, Jesus, nosso remidor, ele, né, que quer dizer isso? Nós às vezes não entendemos muito o que significa. Então, essas figuras, elas são muito importantes para que a gente tenha uma visão mais clara do que é a redenção. O que significa Jesus ser o redentor, né, aquele que nos remiu? Então vamos ver o que era o remidor. Levítico 25, versículo 25, que tem toda uma lei do ano do jubileu. Eu vou explicar isso rapidamente antes de ler, porque nós não vamos tomar tempo, mas está tudo aqui nesse capítulo 25. Na lei de Deus, quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, né, tivesse lavoura, plantasse, né, as suas plantações e colhesse, né, os grãos, trigo, cevada, etc. Então eles teriam ciclos de 7 anos. Cada sétimo ano seria um ano de descanso. Ou seja, eles não iriam plantar. A gente lê essas coisas e fala assim, meu Deus, como é que eles podiam sobreviver parando de 7 em 7 anos? Não era só o sétimo dia de não trabalhar no sétimo dia. Era o sétimo ano. Eles não iriam plantar, a terra iria descansar. Mas, depois de 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, era mais difícil ainda de entender, porque no 49º ano, que era um sétimo ano, não iriam trabalhar. Só que no ano seguinte, o 50º ano, também não iam trabalhar. Então eram 2 anos. Quem gostaria de trabalhar? De 7 em 7 anos, né, você tinha um ano inteiro de férias. E no 49º ano, aí via 2 anos sem trabalhar. Né? E Deus promete que se guardasse essas leis, ele daria abundância, não ia faltar. É difícil imaginar, mas ele falou, vai dar, vocês não vão passar fome. Mas o importante que eu quero mostrar aqui, que está relacionado aqui, era o seguinte, nesse ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, e era anunciado por uma trombeta, era uma coisa muito grande, porque era de 50 em 50 anos, né? A maioria das pessoas aqui poderia não ter visto nenhum desses anos ainda, né, na sua vida. Então, dificilmente a pessoa poderia, né, se ele nascesse num certo período, poderia chegar a ver 2 desses anos, né, mas seria difícil. Então, nesse ano do jubileu, tinha uma coisa muito importante, que nos dias de hoje, com o coração maldoso do homem, não ia funcionar. Mas isso aqui era a lei de Deus. Não ia funcionar por quê? Porque nesse ano do jubileu, toda propriedade de terra, casas na cidade não, mas terra, toda propriedade de terra voltaria para o dono. Então você vendia, na verdade não, você não vendia propriedade, você faria uma, como é que é o termo? Arrendar, ou seria como arrendar a terra, né? Na verdade você não estava vendendo, porque seria por um determinado tempo. No ano do jubileu, e até o preço eles faziam, por exemplo, se faltasse 20 anos para o ano do jubileu, o preço era mais barato, se faltasse 40 anos para o ano do jubileu, o preço era mais alto, porque eles iam ter mais anos para usar aquela terra. Mas Deus não queria que a propriedade daquela família, daquela tribo, saísse, era para voltar para aquela família. Então, no ano do jubileu, voltava a propriedade, mas não só isso, tinha uma coisa melhor ainda, as dívidas eram todas perdoadas. É isso que eu falo, se não ia funcionar hoje, que o nego ia fazer bastante dívida, e depois, assim, ó, tá, falta 10 anos para o ano jubileu, né, a dívida vai ser perdoada. Ele não ia usar de boa fé, mas isso era, Deus estava colocando na sua economia, que não era para criar uma economia de escravidão, uma economia assim de que a pessoa, as pessoas naquela época se vendiam como escravos, para pagar dívidas. No ano jubileu acabava tudo, voltava o escravo, ficava livre, a propriedade voltava, a dívida era perdoada, tudo era zerado. Maravilhoso, né? Então é dentro desse contexto que nós temos o remidor. Versículo 25, Levítico 25, 25. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu remidor, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Agora aqui não tem muito claro, eu entendo, mas não está claro, eu procurei ver alguns, até alguns comentaristas, mas não está claro se o parente comprava, que isso era antes do ano do jubileu. O irmão, eu tenho um parente, ele ficou pobre, teve que vender sua terra para pagar suas dívidas. Mas falta muitos anos para o ano do jubileu. Então vem o parente próximo, o resgatador, o remidor, e ele vem e resgata, ele compra de volta aquela propriedade. Eu entendo que ele estava comprando de volta para o parente pobre, mas não fala claramente aqui. Mas ele vai resgatar o que seu irmão vendeu. Então, primeira responsabilidade, nós vamos fazer uma listinha do que o remidor ou resgatador fazia. Primeira coisa, ele comprava de volta propriedades vendidas. Primeira coisa que o remidor fazia era comprar de volta propriedades vendidas por causa de pobreza, por causa de dívidas. Versículo 26, se alguém não tiver resgatador, mas conseguiu bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e retomará a sua possessão. Ou seja, se ele não tiver resgatador, ele mesmo pode comprar de volta. Ok, versículo 47, mesmo capítulo 47. Se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ao descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou um tio e tal. Então o resgatador também poderia comprar aquele que se vendeu, né? Não só a propriedade, mas aquele que se vendeu em escravidão. Se não tivesse um resgatador, no ano do jubileu também voltaria a propriedade ou sairia livre também, né? Agora, eu não vou ler com vocês, só anote a escritura, em Números 35, 19, o resgatador, o remidor, tinha uma outra missão difícil. Se alguém fosse morto por uma outra pessoa, o resgatador tinha a obrigação de ir vingar a morte, tinha que matar o assassino. Então, a terceira responsabilidade do remidor era vingar a morte de um parente próximo. Agora vamos para Deuteronômio 25, versículo 5. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família, porque não era para propriedade, não era para herança sair para fora. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto. Então era assim: se o meu irmão morreu sem deixar filhos, se ele tinha, porque a grande o grande valor para eles era que a família continuasse. Então, se ele já tinha filhos, então a família dele continuaria, não precisaria. Mas sem filhos, aquele meu irmão vai morrer, o nome dele, a linhagem dele vai desaparecer da face da terra. Ninguém vai dar continuidade. Então, o cunhado vai pegar a cunhada, a viúva, e vai suscitar descendência. O primeiro filho vai receber o nome do irmão falecido. Ele não vai ser assim, filho meu, ele vai ser filho daquele irmão que faleceu. Então vai levantar uma descendência para aquela pessoa. Isso era a lei de Deus. Porém o homem, e aí era assim, né? Versículo 6, o primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto para que o seu nome não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos o tribunal e dirá, aí ela fazia assim uma cena pública, né? Esse meu cunhado não quer fazer a sua responsabilidade, aí tirava o sapato, batia na cara dele, cuspia no rosto dele e falava assim, esse homem não quer cumprir a sua obrigação. Era assim. Para que todo mundo, né? Eu não quero enfrentar isso. Agora lembrem que, vamos agora, então a quarta responsabilidade, né, já falamos de três, a quarta responsabilidade do resgatador, do remidor, era levantar uma descendência. Agora no caso de Ruth, Boaz é um parente próximo, mas ele não é cunhado, então não teria, dentro dessa passagem, ele não teria uma obrigação. Mas aí entra a questão da propriedade. Então nós vamos entrar nisso depois, né? Vamos terminar só com pelo menos uma ou duas passagens. Eu quero que vocês pensem, antes, né, na próxima aula a gente volta para a história de Ruth, mas eu quero que vocês imaginem agora, o remidor, o redentor, obviamente é uma figura de Cristo. Boaz vai remir, ele é uma figura de Cristo, nós já vimos isso como noivo, né? Mas eu queria pensar com vocês, que coisa bela, que coisa tremenda. Você pode falar, você pode notar que sim, ser um remidor não era exatamente uma função desejável, é ou não é? Né? Não era uma, assim, tinha que vingar a morte, expor a vida ao perigo, né? Tinha que vingar a morte, tinha que pagar para tirar o cara da escravidão, tinha que pagar para comprar de volta a propriedade, e tinha que levantar uma descendência para o irmão falecido. Tem até uma história bastante detalhada assim na Bíblia, de dois homens que não queriam fazer isso e Deus matou, né? Está lá em Gênesis, né? Tem umas histórias assim que você pensa assim, por que essa história está aqui na Bíblia, né? Mas eles não quiseram cumprir essa obrigação, né? Que até era antes dessa época. Então, ser um remidor não era exatamente uma coisa assim que tu vai, eu quero ser um remidor, eu quero resgatar, né? Não era bem assim. Agora, como que isso se aplica para Jesus? Quem poderia, agora pode se colocar, nós vamos nos colocar em todas essas situações. Nós perdemos a nossa propriedade. Qual que era a nossa propriedade? Nós, como seres humanos, como pessoas que Deus colocou sobre a terra, que não é para sair a nossa propriedade da família, não é para sair nossa propriedade. O que é essa propriedade? Oi? Não salvação, uma coisa mais material mesmo. Qual que é a nossa propriedade? O que Deus deu para o primeiro homem na terra? O que ele deu? Ele deu a terra, a terra mesmo. Deus deu a terra para o homem. Falou assim, isso aqui é para você estabelecer o reino de Deus. Mas o homem pegou e vendeu essa terra para Satanás, saiu a herança da família, saiu da família, foi para outra família. E esse outro aí que pegou, ele não respeita antes de jubileu, não respeita nada, ele está segurando a propriedade. Então esse é um ponto. Outra coisa, nós fomos vendidos como escravos, nós nos vendemos, então nós perdemos nossa propriedade, nós também somos escravos. Satanás tem direito sobre nós. tem um livro maravilhoso para crianças que os adultos adoram também. Né? Geralmente, para você não se sentir assim que estou lendo o livro infantil, você tem que ler para uma criança junto, né? Para você não ficar, estou lendo o livro infantil, né? Mas a história é tremenda. Se você pegar, conseguir esse livro, leia, que é maravilhoso, né? É C.S. Lewis, daquela série de Nárnia, o livro mais famoso, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. É uma história tremenda que mostra essa verdade. Tem quatro irmãos, eu não vou contar a história toda, mas tem quatro irmãos, e um dos quatro é traidor. Ele vai para o lado da feiticeira, que representa Satanás. Ele é traidor. E o leão, que representa Jesus, leão da tribo de Judá, ele vem e ele resgata esse irmão que estava nas mãos da feiticeira. Só que a feiticeira depois vai para o leão e fala assim: olha, mas tem uma coisa, pela lei, né, da mágica, né, tudo numa figura assim, numa história, como se fosse uma fábula, mas pela mágica esse moço pertence a mim, porque ele é traidor. Então, não vou contar o resto da história, como o Gary fez, quer saber o resto, lê o livro, mas é uma história que faz você chorar, porque traz a mensagem do Evangelho de uma maneira, a gente fala assim, redenção, a gente fala Jesus veio para nos remir, a gente não entende o preço que ele pagou. É uma coisa tremenda, nós nos vendemos, Satanás tem direito sobre nossa vida, ele tem direito, porque nós traímos, porque nós fizemos coisas erradas. Então ele chega, a feiticeira chegou para o leão e falou assim: eu tenho direito. E o leão falou assim: está certo, você tem direito sim. Ele teve que reconhecer, você tem direito. Né? Só que daí a história desenvolve. Né? Então, nós somos escravos. Terceiro ponto aqui. O poder da morte. Satanás não só nos tornou escravos, mas ele tem o poder de morte sobre nós. Então o remidor tem que chegar e tem que vingar a morte, ele tem que tirar o poder da morte sobre nós. E em quarto lugar, ele tem que chegar para essa noiva que não tem marido, é viúva, é infiel, não é o caso de Ruth, mas tem muitas figuras na Bíblia da noiva, da esposa que foi infiel, e ele vai resgatar essa noiva. Então nós vamos só ler Hebreus 2 e terminar, mas você pode ver que esse assunto é tremendo. Agora a pergunta é a seguinte: quem pode remir todos esses casos? Quem pode? Tem que ser o quê mesmo? Tem que ser parente. Agora, como que Deus pode ser parente nosso? Vocês já perceberam aonde eu quero chegar? Como que Deus vai arrumar um jeito para nos remir? Como que ele vai fazer? Ah, Deus é o Redentor, mas como que ele é Redentor? Tem que ser parente. Você já sabe a história, mas não toma uma outra luz quando você entende que Jesus teve que se tornar um parente nosso. Ele teve que se tornar parente. Isso não é fácil, não foi fácil para ele. Ele teve que se tornar parente e depois ele teve que cumprir todo esse papel de redenção para nossas vidas. Hebreus capítulo 2, vai falar melhor. Hebreus 2, ele fala assim, versículo 5: não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Não foi aos anjos, foi a quem? A quem Deus sujeitou o mundo? Ao homem. Que ele fala, ele cita em certo lugar, versículo 6, testificou alguém dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Deus nos deu uma herança, Deus nos deu uma responsabilidade e nós jogamos fora, nós entregamos a nossa herança, e nós entregamos, cada um de nós, fazendo, não fui eu que entreguei para Satanás no Jardim do Éden, mas todos nós entregamos a nossa herança continuamente, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Então, só vou pegar então, versículo 14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, porque pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, em tudo, ele se tornou nosso parente, ele é o nosso parente próximo, chegado, ele pode exercer o papel da redenção, amém? É só um vislumbre, depois na história de Ruth, nós vamos ver isso melhor, mas isso é uma coisa tremenda, se ele não se tornasse o nosso parente, ele não poderia ter nos remido. Não é uma história de amor? Não é uma coisa tremenda? Pai amado, nesta manhã, nós te louvamos, porque, ó Deus, se nós entendêssemos um pouquinho dessa história, nós seríamos tão gratos a ti, porque verdadeiramente nós não merecemos, nós não temos nada para te oferecer, ó Deus, não sei o que o Senhor está vendo nessa noiva, mas não valemos a pena olhando para nós mesmos, mas o Senhor deu a tua vida, o Senhor tornou-se o nosso parente, e o Senhor achou que valia a pena dar a vida para nos resgatar, para trazer de volta a herança, para trazer de volta a nossa vida da escravidão, para tirar o poder da morte sobre nós, e para fazer de nós a tua noiva. Ó Deus, isso é tremendo, é além da nossa capacidade, que nós sejamos gratos, profundamente gratos, em nome de Jesus, amém. Pelo que o pastor avisou, semana que vem, domingo, vai ter uma reunião de obreiros nesse horário, então parece que não vai ter escola dominical no domingo que vem. Deus abençoe.